Pessoal, o Daf é Yomi. A gente está no Daf Kuf Haf Alef, Amud Beit, três linhas de baixo para cima. A gente viu na Mishnah com relação a um testemunho goi, um não-judeu, que vem falando que o marido de uma certa mulher faleceu, então liberando ela para casar com outros homens, que a lei é que se ele vem falar isso para testemunhar, ele vem testemunhando, então a gente não recebe o testemunho dele. Porque vai saber, talvez ele tenha algum interesse, e ele não vai recear de mentir por causa disso. Porém, se ele está falando casualmente, assim, contar por contar, e não vem testemunhar no tribunal, nesse caso a gente sim aceita a testemunha. Então, diz Agmará, três linhas de baixo para cima. Raul Ovedio Ravi. Um episódio de um goi, um não-judeu, de Avaka Amarle Israel, que uma vez ele chegou para um judeu e falou o seguinte: Katol aspasta vechara lechivai bechabata. Hoje é Shabat e vocês, judeus, não podem arrancar plantas da terra, porém eu estou te obrigando a você colher plantas e dar para o meu animal comer. Veiló, e se você não fizer isso, Katina lechake de Katina leploni bat Israel, que se você não fizer isso, eu vou te matar, assim como eu matei a um outro judeu, de Avrelei Bashi Likdeira Beshabat, que eu falei para ele me cozinhar uma coisa em Shabat, e ele não cozinhou, e eu matei ele. Então é bom você arrancar essas plantas. Shamad Veito. Então, ouviram o goi dizendo que ele matou aquele outro judeu. E realmente, aquele outro homem tinha sumido. A gente não sabia onde ele está. Quando a esposa desse outro homem que tinha sumido ouviu falar o que disse esse não-judeu, ela veio perante o Abai, perguntando se, através do testemunho desse não-judeu, que disse que matou o marido dela, será que ela pode casar com outros homens ou não? Shahitei trata libre. Ele não tinha uma resposta clara. Então ele esperou três festas nas quais todos os sábios se juntavam para debater essa história, esse caso. Amar lá, Ravada Barahava, falou Ravada Barahava, Zil Kamei Rav Yosef, vai fazer essa pergunta para o Rav Yosef, de Harif Sakina, que ele é afiado igual uma espada. Asra Kamei, então ele foi perguntar para o Rav Yosef, qual que é a lei dessa mulher? Respondeu Rav Yosef, Pashat Meha Matlitin. Ele respondeu, a lei é como essa outra Mishnah, diz a outra Mishnah, um não judeu que está na feira vendendo frutas. E ele diz, essas frutas são frutas dos três primeiros anos da árvore. Anos dos quais a gente não pode, segundo a lei, aproveitar das frutas da árvore. Shelazikai, ou que ele está fora de Israel, dizendo que as frutas vieram da cidade de Azikai, que é dentro de Israel. Sheletarevai, ou do quarto ano, que também não pode se ter proveito da árvore. Diz a Mishnah, lo amar v'lo klum. Lo litkaven anashbiach mekho. A gente não acredita no que o goi está dizendo, porque ele falou isso somente para... porque ele achou que através disso ele ia falar que a mercadoria dele é de maior qualidade. Ele achava que os três primeiros anos é melhor. Então ele falou, olha, dos três primeiros anos. Mas ele não está falando isso de verdade. Então a gente não tem que desconfiar que as frutas não são próprias para comer. Deduzimos daqui que se o não-judeu tem um interesse em falar, então a gente não desconfia, ele com certeza ele está falando isso por interesse. Assim também, esse não-judeu que disse que matou o outro, não é verdade. Ele está falando isso somente pelo interesse que ele tem de amedrontar a esse homem. Mas não é, não temos que desconfiar, então mesmo que o goi está dizendo que ele matou o outro, a gente não acredita e a esposa ainda não está liberada para casar com outros homens. A Gemara traz mais alguns episódios com relação ao não-judeu, que como a gente disse, se ele diz não para testemunhar e sim ele vem contando casualmente, a gente pode acreditar no que ele está dizendo. Abba Yudan e Sidan Amar. Conta Abba Yudan da cidade de Sidan. Mas sempre ser o vento que havia me chamado Ruba Derech. Uma vez, um judeu estava andando no caminho juntamente com um não-judeu. O Baal Bet Khaviv e chegou, de repente, em vez de chegar os dois juntos, chegou somente o não judeu. Dizendo o seguinte: Ve'amar chavar aleudi she'aya imi baderech shemet baderech ha'kvartiv. Que pena que meu amigo judeu faleceu no caminho e eu enterrei ele no caminho. Ve'sio ishto. E os sábios liberaram a esposa dele de casar com outros homens, uma vez que já que ele não falou isso para testemunhar no tribunal, ele falou isso como se fosse uma história que ele está contando. Então a gente acredita nas palavras dele. Mais um caso. Uma vez, um grupo de judeus estavam indo para a cidade de Antioquia. O Baal Vedic Ravi Mechad, e chegou um não-judeu falando, ele falou: que pena que essa turma de judeus faleceram no caminho. Eu enterrei a eles durante o caminho. E os sábios acreditaram nas palavras dele. Veshu, mais um caso. Uma vez um grupo de 60 pessoas, que eles estavam indo na direção da cidade de Beitar, o Paulo Vedic Ravim Vamar Havala Shishim Readam Shayum Archim Bederich Beitar Shemet Uvekvartim. E o não-judeu veio falando que esses 60 faleceram no caminho da cidade de Beitar e ele enterrou eles. Ve'esiu et neshotehem. E os sábios acreditaram na palavra do não-judeu, uma vez que ele não veio falar isso para testemunhar, vem falar isso como se fosse que ele está contando uma história, que a gente não desconfia que ele tem interesses, e a gente acredita no que ele está dizendo, e liberaram as mulheres de todos eles para casar novamente. A próxima Mishnah trata do mesmo assunto. Meidim leoranen ulhor alevaná. A testemunha que vê o homem falecendo, e ele precisa ter, a testemunha tem que ter certeza que ele viu a pessoa certa, mesmo que ele não viu o corpo ou a morte na luz do dia, e sim viu isso à luz de uma vela ou à luz da lua, mesmo assim isso é um testemunho suficiente para liberar a mulher para casar. O Meseima Pibatkol. Diz a Mishnah que mesmo uma Batkol, que é uma voz celestial, que vem dos céus e diz coisas, se a gente ouve uma voz dessa, isso é o bastante para liberar a mulher de casar. Uma outra lei. Masebechat Shamar al Rosh Shahar. Uma vez, tinha uma certa pessoa que estava em cima da montanha. Ve'amar ish proni ben proni mukom proni met. Que disse fulano de tal, da cidade tal, faleceu. E as testemunhas ouviram isso. Então eles tentaram ver quem é que estava lá em cima falando, procuraram e não acharam ninguém. E os sábios disseram que mesmo que a gente não encontrou a origem da voz, já que alguém falou isso, isso já é bastante para liberar a mulher de casar. Mais um caso. Uma vez aconteceu na cidade de Tzalmon, uma pessoa falou: olha, eu sou fulano de tal, eu fui picado por uma cobra e eu vou morrer daqui a pouco. E depois de um tempo, quando foram ver, ele já tinha sido picado pela cobra e a cara dele se deformou e já não dava mais para reconhecer ele. Mas já que a testemunha ouviu essa pessoa falando que ele é o fulano de tal e falou o nome dele, isso já é o bastante, mesmo que agora a gente não está reconhecendo, também isso é o bastante para liberar a mulher de casar. A gente viu então que a Mishnah diz que uma voz celestial é o suficiente para liberar a mulher. Amar Rav Bar Shmuel, diz Rav Bar Shmuel, Tana, diz a Braita. Assim Rav Bar Shmuel traz uma Braita. Bet Shammai Omrim El Mesim Al Pibat Kol. O Bet Shammai diz que a gente não recebe o testemunho que ele é baseado numa voz celestial. O Beit Hillel Omrim, Mesim al Pibat Kol, e o Beit Hillel dizem que uma voz celestial também é o bastante. Pergunta a Gemara Maika Mashman, o que o Rav Bar Shmuel vem nos dizer? Matnitin hi. A nossa Mishnah já disse que a lei é que a gente libera, com a opinião de Beit Hillel, a lei fica como Beit Hillel, que a gente libera de casar uma mulher através de uma voz celestial. Haka Mashmanan de Mishkachat, Tama el Mesim Beit Shammai. O Rav Bar Shmuel vem nos falar que se a gente encontrar uma outra braita, que lá está escrito que a gente não recebe um testemunho baseado numa voz celestial, é porque isso vai conforme a opinião de Beit Shammai. Mas é óbvio que a lei fica como o Beit Hillel, que, como a braita diz, assim como diz nossa Mishnah, a gente aceita uma voz celestial para casar a mulher. Então a Mishnah trouxe o episódio do homem que estava em cima da montanha. Pergunta maravilhosa, uma cheia de raiva. Como é que a gente recebeu esse testemunho? Pode ser quer algum espírito? Existem espíritos que falam coisas. Quem disse que é uma testemunha, uma pessoa que estava lá em cima e falou? Fala, Gamara, eles conseguiram ver o vulto de uma pessoa em cima da montanha. Isso é uma prova que não era o espírito. E no Nami Damo, fala, Gamara, também os espíritos conseguem, às vezes, fazer vultos de pessoas. Então ainda não é uma prova que era uma pessoa de fato. De casa de Bavua, fala, Gamara, era uma pessoa que tinha sombra. Tinha um raio de luz e tinha sombra. A pessoa estava fazendo uma sombra. E no Nami Itleu Bavua, fala, Gamara, mas os espíritos também, quando eles formam um vulto, eles causam sombra também. De casa de Bavua, fala, Gamara, que se trata que viram o vulto, viram a sombra e viram também a sombra da sombra. Quer dizer, quando a pessoa tem, geralmente tem raios de luz, então a pessoa tem uma sombra mais forte, em volta disso tem uma sombra mais fraca. Então essa segunda sombra os espíritos não têm, tem somente uma sombra. Então isso é uma prova que era uma pessoa. Fala, Gamara, talvez os espíritos também têm essa segunda sombra? Fala, Gamara, não. Porque a Farina já nos ensinou que os espíritos têm a primeira sombra, mas ele não tem essa segunda sombra, eles não têm. Então já que nesse caso eles viram um vulto e viram a sombra e viram também a sombra da sombra, com certeza não é um espírito, e sim uma pessoa que falou isso. Uma vez que uma só pessoa falou, a gente libera a mulher de casar. Pergunta Agmará, Vedir Matzara, Havai. Tudo bem, era uma pessoa, mas pode ser que era uma segunda esposa desse homem, que ela está dizendo que faleceu, e as duas esposas geralmente têm intrigas entre elas, e como vimos anteriormente, uma mulher não é acreditada com relação à outra para falar que o homem faleceu, porque pode ser que ela está falando isso com interesse em danificar a outra, que ela vai casar enquanto o marido ainda está vivo. Então tudo bem, era uma pessoa, mas pode ser que era outra esposa, e sendo outra esposa a gente não pode receber esse testemunho, porque então a gente libera a mulher sem saber quem foi que falou essa frase em cima da montanha. Responde Agmará, nós temos uma regra com relação às leis de divórcio de Gitim, que se uma pessoa está num poço e diz, eu sou o fulano de tal, escrevam um divórcio para minha esposa, mesmo que a gente não consegue ver que realmente é ele que está lá embaixo, mesmo assim a gente escreve o divórcio e libera a mulher para casar. Porque se a gente não vai escrever, a gente vai correr o risco dele morrer lá, depois a gente não vai mais encontrar o corpo dele, a esposa vai se tornar uma aguná, não vai poder casar nunca mais, até a gente ter certeza que ele morreu, a gente nunca mais vai achar. Para nunca correr esse risco, mesmo que a gente não reconhece, a gente já escreve o divórcio. Assim também no nosso caso, já que a gente está correndo o risco da mulher ficar aguná, se a gente não ouvir, receber esse testemunho dessa voz, pode ser que a gente não vai ter nenhuma outra prova que o marido faleceu e ela não vai poder nunca mais casar. Então vem os sábios e dizem que nesse caso extremo, mesmo que a gente não reconheceu a origem da voz, a gente pode liberar ela para casar. Uma nova Mishnah. Amar Rabbi Akiva, diz o Rabbi Akiva, que She'arat Neharda, o Rabbi Akiva morava na cidade de Israel. Ele disse, quando eu fui para Neharda, fora de Israel, Le'aber Dashanah, para fixar o calendário judaico, Matzati Nehemia Ish Beit Dali. Eu encontrei um sábio chamado Nehemia Ish Beit Dali. Amar-lhe, chamati Shem Mesimet Aisha Beretzrev Alpied Echad, Ela Yehuda Ben Babá. Eu ouvi dizer que os sábios da terra de Israel, eles não liberam as mulheres para casar através do testemunho de uma só pessoa. Porque segundo a lei da Torá, precisamos de um testemunho de duas pessoas. Um testemunho de duas pessoas juntas. Somente os sábios instituíram, como a gente viu, que basta o testemunho de uma só pessoa. Os sábios de Israel, eles não receberam essa lei. E eles não liberam as mulheres para casar através de uma só testemunha. Exceto um sábio chamado Yuda ben Bavá, que mora na terra de Israel, que somente ele libera através de uma só testemunha. Respondeu a Rebbe Akiva, realmente, assim que é lá na terra de Israel. Amar-lhe, disse então o Rebbe Nehemia, Emor Lehem, Mishmi, diga para os sábios da terra de Israel no meu nome. Vocês sabem que o caminho de onde eu moro para a terra de vocês é cheio de exércitos, é um lugar perigoso. Então eu não estou indo pessoalmente falar isso para vocês. Porém, recebam essa mensagem no meu nome. Mekubalani Rabbi Gamliel Azaken. Eu recebi essa lei do grande Rabbi Gamliel Azaken. Shemesi'im et ha'isha al pi yad echad. Que é permitido liberar a mulher para casar através do testemunho de uma só pessoa. Conta Rebbe Akiva. Kshebati verzita devarim nefer Rabbi Gamliel. Quando eu voltei para a terra de Israel e falei para o Rabbi Gamliel que realmente assim que a lei é, ele ficou feliz e falou, ainda bem que a gente recebeu essa lei, a gente encontrou um parceiro para o Rebuda Ben Vavá, que sempre dizia que a gente libera através de uma só testemunha. Mitocha Davar, nesse mesmo episódio, ele lembrou dos assassinados na cidade de Beit Arza, que só tinha uma testemunha que eles faleceram e as mulheres não estavam liberadas para casar. Depois que receberam essa mensagem, ele liberou as mulheres deles para casar através do testemunho de uma só pessoa. Continua Gemara, nesse mesmo episódio, fixaram a lei na terra de Israel que se permite se as mulheres de casar através de uma só testemunha. E mesmo se a testemunha não viu a morte do marido pessoalmente, e sim, ela ouviu isso de uma outra testemunha, isso já é o bastante. Mesmo se a testemunha ouviu da boca de uma mulher, de um escravo, isso também já é o bastante. Reb Lezer e Reb Yeshua discutem com tudo isso e dizem que a lei é que a gente não libera através de uma testemunha, somente através de duas testemunhas. Rebekiva diz, uma terceira opinião, Lo alpi isha, vlo alpi evet, vlo alpi shifra, vlo alpi krovi. Realmente a lei é que a gente aceita uma só testemunha para liberar a mulher para casar. Porém, essa tem que ser uma testemunha boa, ou seja, um homem maior de idade. Porém, uma mulher ou um escravo ou os parentes do marido ou da esposa não são testemunhas boas. Podemos receber uma só testemunha, mas tem que ser um homem que não é parente do marido ou da mulher. Pergunta Gemara, Vesavar Rebbe Akiva al pi isha lo? Será que realmente Rebbe Akiva sustenta que uma mulher não é uma testemunha bastante para liberar de casar? Vatanya, veja só o que está escrito na Braita a seguir. Diz a Braita, Rebbe Shimon Yanu Gelomer, Bishum Rebbe Akiva, diz o Rashbag no nome de Rebbe Akiva, isha nemen tlavigitam e kalvachomer, uma mulher que vem trazendo um documento de divórcio e falando que é um documento autêntico e foi o marido que escreveu, a gente acredita nas palavras dela. E o raciocínio é o seguinte: as cinco mulheres que a gente viu no capítulo anterior, que elas têm interesses e elas não são testemunhas suficientes, ou seja, não são testemunhas satisfatórias para falar que o marido da mulher faleceu, mesmo assim, com relação às leis de divórcio, a gente acredita no testemunho delas. Então, uma mulher comum, que a gente acredita quando ela vem dizer que o marido faleceu, é lógico que a gente também acredita com relação ao divórcio. Deduz a Gemara, Nashim Shamru Hamimu Dolorem Shabeava, dizemos aqui claramente que somente as cinco mulheres não são acreditadas para dizer que o marido faleceu, mas uma mulher comum, sim, é um testemunho bastante. Fala Gemara no Kasha, Kan, Kodem Sheikhziku, Kan, Nahar Sheikhziku. Resposta clara. O que diz o Rebbe Akiva que a gente não recebe a testemunha sem uma mulher é antes desse episódio que fixaram que a gente recebe qualquer testemunha, mesmo uma testemunha que ouviu da boca de uma mulher. Depois que fixaram a lei, realmente o Rebbe Akiva diz, como diz a Braita, que mesmo uma mulher também é um testemunho suficiente. Então, diz a Rebbe Akiva que a gente não libera a mulher para casar através do testemunho de uma mulher. Diz a próxima Mishnah, Amrulo, dizem os sábios para Rebbe Akiva, para discutir com ele, como é que você explica o seguinte episódio. Maaseh b'Brei Levi, uma vez, um grupo de pessoas chamados B'Brei Levi, Halchu le'Tzor Iret Marim, eles foram para a cidade de Tzor, Vechala Echadem, e um deles ficou doente. Veviuhu bepunbak. E eles puseram ele numa pousada para ele descansar. E foram trabalhar. O Bchazaratam, quando eles voltam para a pousada, Amrul le pun aqui e Taiechavlen perguntaram para a dona da pousada: cadê o nosso amigo? Numit lehem met vekvartiv. Ela disse: ele faleceu. Eu cuidei dele ser enterrado. Veciu et estonio. Os sábios liberaram a esposa desse homem de casar através desse testemunho. Vemos que uma mulher, mesmo essa dona da pousada, foi o bastante para liberar a mulher de casar. Velotei coenet que pundakit. Uma mulher comum não é menos do que a dona da pousada. Amarle, responde Rebbe Akiva, lechetehe que pundakit neemenet. A mulher da pousada é melhor do que as outras mulheres. Hapundakit, tautzia lahem, maklovet armilov, vesefet rosh abeadom. Essa mulher, ela mostrou para eles o bastão dele, a mochila dele e o livro dele. Então, isso que ela mostrou, esses objetos, provou que ela estava falando a verdade. Mas uma mulher que geralmente vem falando que o marido faleceu, isso não é bastante. Então, a linguagem que a Gemara usou foi que uma mulher comum não é menos do que a dona da pousada. Vemos que a dona da pousada não é uma mulher comum. Pergunta a Gemara: mai griuta de pundakit? Qual é o problema dessa dona da pousada? Ela é menos que uma mulher comum? Ama Rav Kahana, explica o Rav Kahana. Pundakit, ouvede que o Ravi Maitá. Se trata de uma dona de pousada que ela não era judia. O Messihali Fituma Haitá. E por que a gente acredita nas palavras dela, mesmo que ela não é judia? Como a gente viu, porque ela não contou isso para testemunhar. E sim, ela contou isso casualmente, como se fosse que ela está contando uma história. E por isso que a gente acredita nas palavras dela. A mulher estava dizendo, Zema Clovis, Zetramilovis, Zekevashekvartiv. Bom, ela não veio dizer que liberem a mulher para casar porque eu enterrei ele. Sim, ela veio contando. Olha, está aqui a mochila dele, o bastão dele, aqui eu enterrei ele. Então ela contou isso como se fosse uma história. Por isso a gente acredita nas palavras dela, mesmo que ela não é judia. Assim disse um outro sábio, Pundakit Ovedo Kahavimaita. Se trata de uma dona da pousada que não era judia. Mas ela estava falando como se fosse uma história. Está aqui a mochila dele e eu enterrei ele. Pergunta a Gemara: como é que você pode dizer que ela disse isso casualmente e não que ela disse isso para testemunhar? A Mishnah diz que os sábios perguntaram para ela: cadê o nosso amigo? E só daí ela respondeu. Então ela não disse isso como se fosse uma história, como se fosse que ela está contando casualmente. Respondeu a Gemara: quem vai deixar de ter Ibachia? Amrou e Havereino. O caso é o seguinte: os sábios chegaram na pousada, viram a mulher chorando, e aí perguntaram para ela: cadê o nosso amigo? E aí ela falou que ele faleceu. Então, já que ela já estava chorando antes deles perguntarem, então é como se fosse que ela já ia contar a história, por isso que a gente acredita nas palavras da mulher, mesmo que ela não é judia. A Gemara traz agora um episódio interessante. Taz Rabaná, diz a Braita, Masé Be'adam Echad, uma vez veio um homem, Shebale Aidala Ishali Frei Rebbe Tarfon, ele veio para o tribunal de Rebbe Tarfon, dizendo que o marido de uma certa mulher havia falecido e tínhamos então que liberá-la de casar com outros homens. Amrulo Bniach Atayodea Be'edut Ishazo perguntou ao Rebbe Tarfon: como é que você sabe que o marido dela faleceu? Amar contou o testemunho: Ani ve'u anin olchim baderech, eu e ele estávamos andando no caminho, Veradava Hareinu Gayas, e tinha um homem, um assassino, estava correndo atrás da gente. E eu saí correndo, mas o outro, meu acompanhante, esse homem, ele acabou se enroscando nos galhos de uma oliveira. E aí o assassino começou a se aproximar dele, o Pashó, ele conseguiu arrancar o galho da árvore, o homem arrancou o galho da árvore, e usou isso como uma espada, como um bastão, ele acabou amedrontando o assassino, e o assassino saiu fugindo. Amartilo, Arié e Sharak Mahaha. Quando eu vi isso, eu falei: leão, parabéns, como você é forte. Amarli Minana Teodia Shearia Shmi. Falou o outro: como é que você sabe que me chamam de leão? Karkorimo Tibeiri, Yohanan Breb Yonatan, Arié de Mikfar Shichia. Realmente, na minha cidade, me chamam, meu nome é Yohanan, filho de Yonatan, e o meu apelido é o leão, porque eu sou muito forte, da cidade de Shichia. Então, fala o testemunho, conta o testemunho, daqui eu aprendi que o nome desse homem era Yohanan Ben Yonatan. Leamim, a gente continuou a nossa jornada. Chala Vamet. Ele acabou adoecendo e faleceu. Então, eu estou vindo testemunhar que o Yohanan Ben Yonatan faleceu. Vesi Reb Tarfon et Ishto. E realmente Reb Tarfon recebeu esse testemunho e liberou a mulher de casar. Pergunta Agmará. Reb Tarfon no bai de Shav Hakira? Como é que Reb Tarfon recebeu esse testemunho? Veatan, existe uma braita que a gente vai ver a seguir, que diz o seguinte: existem certas leis da Torá que mesmo que venha uma testemunha para falar, a gente não recebe automaticamente o testemunho. A gente tem que investigar se realmente essa testemunha está falando a verdade. E olha só então o que diz a braita. Veatan, a mesma história, só que um pouco diferente. Diz a próxima braita: Maaseh be'adam echad shebalifnei Reb Tarfon la'id edut isha. Veio o homem para Reb Tarfon dizer que fulano faleceu. Amar lo bni each yoteh adeh edut zo. Perguntou Reb Tarfon: como é que você sabe que ele faleceu? Amar lo ani veu ainu l'chim aderech. Ele falou: eu, com esse homem, estávamos andando no caminho. Veradav achanenu gayas. Um assassino começou a correr atrás da gente. Veritla bechur te'ena. E ele se enroscou nos galhos de uma árvore de figos. O Pashkov Echzir da Gias Lecharav, ele conseguiu arrancar o galho da árvore e amedrontou o assassino. Amar do Elishar Kochacha Arie, eu falei: a leão, parabéns, você é forte igual um leão. Amar li Afe Kivanta Lishmi, ele falou: você descobriu o meu verdadeiro nome. Shekach Korim Atiberi Yohan Ben Yonatan Arie de Mikvar Shicha, que assim me chamam na minha cidade, eu me chamo Yohanan, filho de Ben Yonatan, me chamam de leão da cidade de Shichia. Leamim Halavamet. E depois, na continuação do caminho, ele adoeceu e faleceu. Então, eu estou falando que o Yohan, filho de Reb Yonatan, faleceu. Então, quando o Reb Tarfon, rabino do tribunal, ouviu isso, ele não aceitou esse testemunho imediatamente. Ele agora começou a investigar se realmente ele estava falando a verdade. Então, ele começou a fazer perguntas para ver se a testemunha se contradizia. Amar lo lokach amarta li Yohanan ben Yonatan de Mikfar Shicha Arie? O que você disse? Que ele se chama Yohanan ben Yonatan da cidade de Shichia, leão? Quer dizer, leão é o nome da cidade? Amar lei lo, disse o testemunho, não. Ela kach amarta lecha Yohanan ben Yonatan Arie de Mikfar Shichia. Ele falou novamente: eu disse para você o seguinte, ele chama Yohanan ben Yonatan, o apelido dele é a leão, é o leão da cidade de Shichia. Ele fez mais duas, três perguntas para tentar confundir a testemunha. E a testemunha continuou falando sem se contradizer, falou exatamente a mesma coisa todas as vezes. E só então o Reb Tarfon recebeu o testemunho e deixou a mulher casar com outros homens. Vemos nessa segunda braita que a gente não recebe imediatamente um testemunho. A gente tem que investigar se realmente a testemunha está falando a verdade ou não. Responde a Gemara, Tanaihi. Realmente, as duas braitot, elas estão discutindo, elas representam duas opiniões diferentes. Detana, como diz a braita, diz Rebbe Akiva, que a testemunha que vem dizer que o marido faleceu para liberar a mulher, não precisa se investigar ele com perguntas. Reb Tarfon Omer Botkim. O Reb Tarfon diz que sim, a gente investiga. E assim como aqui a gente encontra duas opiniões, as duas braitot representam essas duas opiniões. Será que a gente precisa ou não investigar a testemunha que vem liberar a mulher para casar? Explica a Gemara. Qual que é o raciocínio que está por trás de cada uma das duas opiniões? Vekamifligei b'Reb Hanina. A discussão está em volta do que disse Reb Hanina. Detalhe Reb Hanina. Como diz Reb Hanina? Dvar Torá, echad nei amonot, echad nei fashot, b'deshav hakira. Segundo as leis da Torá, tanto testemunhos com relação a julgamentos monetários, testemunhos monetários, ou testemunhos com relação apenas de morte, ambos precisam ser investigados. Shneimar, como diz o pasuk, mishpat echad, yelachem. O matam amru dinim amanot, eitz lichim d'rashav hakira, shot elon delet mifnei lovi. Porém, vem nossos sábios e dizem que aquele testemunho que é monetário, não precisa se investigar a testemunha. O motivo é porque, se a gente vai falar aqui também no julgamento monetário, a gente vai investigar a testemunha, as pessoas vão acabar deixando de emprestar dinheiro para os outros. Porque depois, para provar que o outro está devendo, ele vai ter que trazer uma testemunha e vão investigar a testemunha, pode ser que ela não vai passar o teste. Então, para as pessoas não deixarem de emprestar, o sábio vem e diz que testemunhas monetárias não precisa se fazer investigações. O Bimai também. Fiquei marçavar, que vandei e kektuvá, e mishkal, que nem mamonodam. A opinião que diz que, no caso da mulher, a gente não investiga, é porque uma vez que a gente vai liberar ela e ela vai receber a quantia monetária da Ktuvah, que a mulher que se enviúva recebe, então é uma questão monetária. Sendo assim, a gente não precisa investigar o testemunho. O Mar Savar, que vai de Kacharina, na Shetishle, arma que daí na Fajodamia. Já a outra opinião diz que, já que afinal de contas a gente vai liberar a mulher de casar com outros homens, que é uma questão de pena de morte, e essa questão que está no centro do jogo, então a gente considera como se fosse um testemunho com relação a penas de morte, e um testemunho que vem com relação a penas de morte, a gente sim precisa investigar. Então esse é o raciocínio que está por trás das duas opiniões, será que a gente investiga ou não uma testemunha que vem liberar a mulher para casar. Finaliza a Gemara com uma frase positiva. Amar Rebelazar, Amar Rebchanina, diz Rebelazar, Amar Rebchanina, Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Os sábios da Torá, eles aumentam a paz no mundo. Shneimar, como diz o Pasuk, V'chol Banaich, V'chol Hashem, Rav Shalom Banaich. Os filhos de Deus, que são os sábios da Torá, eles aumentam a paz entre o povo de Israel. Explica o Maharsha que essa frase combina para fazer finalizar esse pere, porque a gente viu nos últimos dapim, nos últimos praquim, como que os sábios, quando os sábios se esforçaram para liberar uma mulher de casar, para não deixar ela agunar, para não ficar o resto da vida sem casar. Isso aqui é só um exemplo como os sábios se esforçam e devem se esforçar para fazer paz, fazer bondade para todo mundo. Hadralach Haishavatra Vesikaleu Masechet Evamot. A gente acabou aqui o 16º Perek, capítulo da Masechet, aqui a gente finalizou a Masechet Evamot. Parabéns para todo mundo que estava junto. Permitam-me finalizar com um pequeno Dvar Torah. Os sábios falam Barati Yetzarara Barati Torah Tavlin. A pessoa, ela tem um mau instinto que pode levar ela a fazer coisas negativas. Porém, Deus diz que contra o Yetzarará nós temos a Torá, que nos dá força e nos ensina como vencer ao nosso mau instinto. Porém, as palavras que os sábios usam é Barati Torá Tavlin. A Torá é como se fosse um tempero para o Yetzarará. Por que justamente os sábios usam essa linguagem, que a Torá é como se fosse um tempero para o Yetzarará? Existem várias explicações. Porém, existe uma explicação bonita que diz o seguinte. Quando a pessoa tem uma grande panela, a pessoa prova uma grande panela, uma sopa, alguma coisa assim, a pessoa prova um pouco, não está muito gostoso. Então ele fala para a mulher, não está muito bom. Vem a mulher, pega uma pequena pitada de pimenta, uma pequena colher de sal, põe lá, mistura, de repente toda a panela recebe um gosto novo. Esse é o segredo da Torá também. Às vezes a pessoa estuda um pouquinho, uma pequena pitada, uma só hora, uma meia hora durante o dia. Mas a gente tem que saber que o poder dessa hora é transformar a grande panela num gosto novo. O pequeno tempo que a pessoa estuda de Torá no dia, isso tem força para fazer o dia todo receber uma grande luz, receber uma visão mais positiva. Parabéns para todo mundo que acompanhou dia a dia os shiurim. Cada daf, cada shiur é valioso, mas quando a gente junta um mais um, a gente consegue acabar uma serra inteira. Bezrat Hashem, sempre em alegrias. Kol tuv.